E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa? Chegou, minha gente! Sim, sim! Sejam bem-vindos! E ó, hoje o programa foi pensado pra você. O algoritmo disse que as histórias de hoje têm tudo a ver com o seu perfil. Aí você pode falar assim, que algoritmo, Fábio? Eu tô assistindo pela TV, não tem algoritmo, meu querido. O algoritmo é uma coisa que não existe mais só na internet, não. Ele já tem vida própria, faz fotossíntese, o algoritmo. O algoritmo tá dentro de você e ele não entrou pelo chip da vacina chinesa, não. Não, ele entrou pelo ar. Ele sabe melhor de você do que você mesmo. Porque ele sabe o que você comeu, o que você vai comer, o que você queria comer e acabou que não comeu. Aí ele preparou toda uma conjunção astral para que o programa de hoje fosse feito para você. Os causos aqui hoje são exatamente aqueles que você precisa para assistir daqui uma hora você pensar, que diazinho gostoso, foi o algoritmo que armou para você. Você vai ver que é verdade, porque quem tá aqui hoje é Kátia Fonseca! Meu amigo comediante Igor Guimarães! E Mel Lisboa! Tá tudo encaixado, minha gente! Tudo bem, muito bem! Como vocês estão aqui? Bem-vindos, bem-vindos. Você sabe que eu já virei um maníaco de caçar gente. Eu fico nos Estúdio Globo, eu vou almoçar caçando gente. Aí daqui a pouco eu tô saindo pela portaria, vejo uma Mel Lisboa me passando aqui. Mel, você não foi no meu programa ainda lá? Ué, vamos marcar. Isso foi semana passada.
Foi, semana passada.
Eu cavuquei Mel, quando vi ela já tá aqui. E eu fico falando, tem que contar a história, tem que contar a história. Mas deu certo.
Deu certo, nossa.
Mas tinha história na ponta da língua ou teve que pensar muito pra achar?
Não, eu tive que pensar. Na hora você fala, não tem nenhuma história, a gente vive 40 anos, não tem nenhuma história possível.
Uma pessoa que foi ao Japão com uma criança tem história.
Tem. Nossa, tem história.
E é porque não deu certo, né? Porque se der certo, a história passava reto.
É verdade, ficava mais leve, né?
O que rolou, menina?
É, não, assim, bom, a gente se programa, né? A gente pensa, né, coisa, vou para o Japão, vou com os meus filhos. Aí você pensa, nossa, vai ser incrível. Aí você, né, cruza o planeta, vai até lá e tal. E, bom, a história começa com a gente saindo de Londres para ir para Tóquio. Porque a gente foi em família, a gente resolveu fazer uma viagem de família. Isso era final do ano, 2017 para 2018.
Família era quem?
Você? Família era eu, o meu marido, Felipe, meus dois filhos, Bernardo e Clarice, a minha cunhada, Ana.
Menina, foi uma...
É que eles moram em Londres. Tá. A Ana é casada com o Daniel, que é inglês, meu concunhado, e o JJ, que é meu sobrinho. Então, era um familhão.
É, tô sentindo que isso aí... Mas e as crianças, quantos anos? Bernardo?
Então, o mais velho era o Bernardo, que tinha 8, fazendo 9.
Olha
a ideia. A ideia, né?
Vai... Quando é assim, me liga, eu te digo pra não ir.
Não, gata, faz isso não, isso aí não vai dar certo, mas enfim. Aí, não, vamos com as crianças, vamos todo mundo, vai ser o máximo, a gente passa lá o Réveillon e tal, e a gente foi. Voamos e tem um fuso horário terrível.
É uma viagem longuíssima, dá a volta no planeta Terra.
Né? Exato, e aí a gente chegou, e por acaso, o Bernardo já no avião já começou a passar mal.
Passar mal é o quê, hein? Só pra gente entender o passar mal. É por cima ou por baixo? E criança, a gente sempre fica nessa...
Não, ainda era uma coisa incipiente. Ainda era assim, uma coisa... não tô me sentindo bem, não conseguia comer. Aí tava meio enjoado, ficando meio verde, assim. Você falando... isso não vai dar certo e tal. Bom, mas aí, aquela coisa... Não, gente, estamos chegando no Japão! Olha só, estamos em Tóquio, que máximo!
Alegria.
Aquela...
Alegria.
Querendo animar, né? Animar o pessoal. E ele assim, tá bom, se arrastando e tal. E a gente chegou, a gente alugou uma casa. Aí vai, chega, não sei o quê. Só que antes da gente chegar em casa, a gente alugou a gente pegou um carro de aplicativo que parecia um...
Trailer.
Parecia um trailer, uma van pra caber essa turma toda com mala,
bastante
não sei
gente,
quê.
Bastante gente.
Né? Sunshine.
Uma loucura. Aí alugamos essa van e fomos até a casa que a gente tinha alugado. Quando a gente chegou perto da casa, a gente nem sabia muito bem onde era. Quando abriu a porta, aí foi por cima.
Aí começou.
O Bernardo fez assim, mas foi abrir a porta da van e... Numa garagem.
Uma garagem de alguém, X.
De alguém. Porque assim, lá...
Presentão.
É, porque também lá em Tóquio, assim, pelo menos no bairro onde a gente ficou, não tem coisa de, né, de grade.
Muro.
muro.
Não, lá quem assalta é a gente, não são eles.
Não.
É a gente que vai lá pra roubar, imagina.
Mas então, exatamente.
Lá eu vi um mendigo na rua, ele me deu dinheiro. É outro nível, outra coisa.
É outro nível, exatamente.
Eu passei um
chin. Isso era dia 29 de dezembro. E a gente, tentando fazer, animar aquele povo. Gente, estamos no Japão. Uhul! E não tava muito bem, tava todo mundo assim, podre, desmaiado. E o Bernardo, pior ainda. Não conseguia nem levantar. Aí, quando deu umas 5 da tarde, todo mundo capotou. Porque ninguém mais conseguia ficar de pé. Eu tentando ficar de pé, e o Bernardo acorda no meio da madrugada, aí vomita. Aí vomita pela casa inteira, na roupa, não sei o quê. Eu falei, gente, tive que sair de madrugada para fazer compra. Por sorte, tinha um 7-Eleven ali perto, que é dessas lojas de conveniência que fica...
24 horas.
Tinha um ali perto, consegui comprar um negócio de café da manhã, porque nem isso tinha. Estava chegando e chegou já no, naquele...
Caos.
Perrengue.
Mas você estava já preocupado? Porque tudo bem, criança geralmente passa mal, vomita, mas você estava começando a achar que era mais preocupante que o normal?
Não, então, quando a gente chegou, eu pensei, não, tá tudo bem, vai passar.
Mariô.
Quando, no dia seguinte, ele continuou ruim e piorou, que aí ele começou a não levantar mais.
É, nossa. Geralmente quando não levanta mais é chato.
É verdade.
Às vezes a gente acha, não levantou, mas tá bem. Não, não, tá ruim.
Criança não levantar, não conseguir levantar, não tá bom o negócio. Aí eu fiquei muito preocupada. Aí a Ana, minha cunhada, lembrou que tem uma amiga dela que morava lá em Tóquio. É, e a gente ligou pra ela, conversou com ela, falou, cara, aqui tem um serviço que eles vão... Né, vão atender na sua casa, é um serviço público. Falei, nossa, que maravilha. Ela deu o telefone e liguei.
Mas é um serviço médico, imagina. Ato de troca de filho. Porque eles já estão tão avançados. Eles pegam o Bernardo e dão um cloninho. Esse é o Bernardo clone, que não vai ficar mais doente.
O filho tá podre e bota o outro, tá, né?
100% saudável.
É o Bernardo Sam. Entra ali. E aí vem uns paramédicos. O que é isso?
Não, então era... E aí eu, já desesperada, achando, nossa, que ótimo, é um atendimento domiciliar. Mas era uma espécie de SAMU, assim, deles, né? Que é um serviço de os paramédicos que vão, uma ambulância para te levar para o hospital. Mas até então eu não sabia. Quando finalmente batem na porta, Bernardo dormindo lá, desmaiado, eu abro a porta, aí era uma cena de filme, porque eles estavam totalmente paramentados, com um uniforme de bombeiro japonês, e que era uma coisa amarelo e azul, com máscara, com chapéu,
era
com não sei o que, com capote. Aí a gente olha que eram uns 5, eles... Não, aí eles tentando falar, assim, inglês, e eu tentando me comunicar com eles, porque né, não, a gente não conseguia se comunicar direito. Bom, entra na casa, eles entram. Quando o Bernardo, quando eu acordo, o Bernardo abre o olho, vê aquilo, ele fez assim, ó. Ele assustou.
Ele acordou com os cavaleiros do Zodíaco ali.
Ele não sabia nem o que estava acontecendo. E aí estava naquela casa, era uma casa típica japonesa, que era né, as camas de tatame, eles
no
ajoelhados,
mesmo,
assim.
Né?
Aí todo mundo ali ajoelhado, tentando acompanhar o que estava acontecendo. Aí foi o dilema, porque a gente não conseguia se comunicar direito.
Eles não falam inglês.
Porque eles não falam inglês muito bem, ou falam assim de uma forma simples, e aí a gente estava tentando se comunicar. O Daniel, meu cunhado, é inglês, então a gente estava tentando né, falar eu com o meu inglês ali, que eu me comunico. Só que estava difícil de explicar, porque como o Daniel também estava passando mal, mas ele estava bem melhor que o Bernardo. Ele estava tentando entender o que estava acontecendo, o chefe dos paramédicos. E aí... A gente explicava, porque era uma família, era um monte de gente, não estava entendendo nada, quem que era quem.
Não sabia nem quem era o doente.
Não sabia nem quem era o doente, exatamente. Aí ele ficava assim, aí a gente tentando explicar que era o nosso filho, né, eu e Felipe, que ele que não estava muito bem. Aí ele ficava tentando confirmar, ele falava assim, ele falava para mim, you mother, you father. Aí pro Daniel, para entender se o Daniel estava doente ou não, ele falava, you nice buddy. Aí eu ficava, aí eu falava... Peraí, calma, não entendi nada. Porque que... Aí que eu fui pensar que na tradução literal dele, provavelmente, eu nem sei, mas o nice buddy é uma coisa... Você tá bem, você tá saudável. Só porque que nice buddy, o Daniel, que é inglês, ele tentou se conter. Porque nice buddy é tipo, seu corpo é legal, né? Seu corpo
é
bonito.
Inglês, nice buddy é corpo legal.
Parece como eu falo em inglês.
Você é a mãe, você é o pai, você é nice buddy.
Você é o gostoso.
E você, ó... O que ele queria dizer é que seu corpo tá bom, né? Deve ser isso. Seu corpo tá bem.
Saudável, tá são.
Só que na tradução ele falou: tá seu corpo tá maneiro.
Mas assim, claro que a gente entendeu, mas foi engraçado na hora, porque era uma situação tragicômica.
É o bombeiro meio dando em cima do Daniel. Né? Mãe, pai, você é delícia.
Exato, você, mãe, você, pai, você, ó.
Que
tá
isso,
bacana. Daí acabou que a gente conseguiu nos fazer entender, e aí ele pegou o Bernardo, levou pro hospital.
Ambulância,
vamos lá, né? Bom, aí vamos pro hospital, chegamos no hospital, vai direto pro soro, fica lá, 4 horas de soro, remédio, não sei o quê, pra ver se o moleque melhora, e exame de sangue pra ver o que que ele tinha.
E chegaram no hospital.
É, aí chegamos no hospital, já bota soro, já bota remédio, e... Eu me acalmei, porque quando ele começou a tomar o soro com remédio, ele começou começou a melhorar, assim, nitidamente a gente viu a melhora, ele começou a falar, né, voltou à vida ali, bom, e aí ficamos ali horas no soro, no remédio, aí depois fomos conversar com o médico, toda essa história para finalmente, no terceiro dia, aí sim,
dia
ele
31.
Medicado, dia 31 de dezembro, quando a gente descobriu também que no Japão eles não fazem muita coisa, não.
O ano novo não tem lá. Para eles é uma quarta-feira. É um diazinho mais forte.
Mas olha, depois dessa história toda, a gente ficou mais 2 semanas, aí foi, a gente conseguiu aproveitar bem. Porque, juro, no dia 30 eu falei, gente, não tô acreditando que eu gastei essa fortuna, que eu cruzei o país pra fazer isso. Pra chegar aqui.
Mas eles não falam inglês mesmo. E a gente aqui também não fala no Brasil. A gente tá falando deles lá como se a gente falasse. Mas eles são muito fechados, os japoneses. Eles também são muito... Eles têm um certo receio, assim, de gente que vem de fora falar com eles. E aí eu me lembro, um dia eu tava num hotel lá no Japão, e no meu hotel não tinha nada. Não tinha água na geladeira, não sei lá. 1 da manhã, eu cheguei tarde, depois do show que eu fiz lá. E eu queria tomar uma água. Eu não sabia se podia tomar água da torneira. E imagina, lógico que pode. A água da torneira é mais limpa que a nossa água aqui, purificada. Lá aqui a gente bebe água da Baía de Guanabara, né? E aí, mas eu não queria, fiquei com medo. Vai em outro país, toma uma água esquisita. Desci na recepção pra perguntar pra mulher água. E eu tentei falar water, que é água. E eu comecei a falar todas as derivações de water. Water, 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 water. E a mulher não entendia, ela só ficava... E aí eu comecei a fazer mímica. Só que mímica, eu pensei, água, isso aqui é bebê. Aqui a gente fala bebê.
Agora.
Só que no Japão isso aqui não é bebê. Isso aqui eu não sei nem o que é. É como se eu chegasse pra você agora e falasse, ô Igor, e faça assim, ó, você não entendeu o que é isso. Então eu fiquei fazendo isso pra mulher, a mulher ficou me achando louco de pedra. Aí eu comecei a fazer assim também pra mulher e comecei a fazer, eu fiz uma mímica bem imagem, assim, que eu fazia assim, ó, fazia só, entrando pra aqui, a água vindo aqui, fazia assim, juro, eu fiquei uns 10 minutos com a mulher, ela chamou o gerente dela, veio o gerente, não entendi o que é isso, não entendi o que é isso, aí eu fazia assim, eu tentei todas as, é uma mímica maravilhosa minha, com gestual, com água escorrendo, não entendeu, perguntava então o que que eu faço, que eu queria beber água, eu falava, aí não tem, a pessoa não te entende, saí pelas ruas, só que era 1 da manhã, não tinha nada aberto, não consegui beber água, voltei e tomei a água do...
Eu já tomava a torneira direto.
Tomei água da torneira, e é uma água da torneira que curou todo o câncer que eu tinha, curou tudo, aquela água maravilhosa, me curou,
pulha,
nossa. Mas você sabe que o Igor passou aperto lá no estrangeiro também.
Foi.
Mas
foi.
Junto comigo até, né?
Foi com o Fábio Porchá.
Que chique você,
hein? Eu ganhei na raspadinha, viagem com o Fábio Porchá. Aí falei, eu não quero criar uma moto.
O Igor é grande amigo do Paulo Vieira também, nosso amigo. E aí eu ia viajar pra Disney. E aí a minha mulher ia viajar pela primeira vez pra Disney comigo. Então, o Paulo nunca tinha ido também. Falou, quero ir. Eu falei, olha, eu consegui um esquemão bom. De uma casa, com que motorista delícia. Levando a gente pros parques, tudo direitinho. O Paulo falou, pô, o Igor nunca fui, eu sempre quis conhecer o Igor, porque o Igor é muito engraçado. E o Igor é muito... Como é que fala aí? Exatamente. Exatamente. E eu falei, leva o Igor também. E fomos todos para a Disney, nos divertindo.
E eu tinha muito medo, eu era uma pessoa muito medrosa. Aí eu fiz terapia, porque medo é uma coisa ruim, né? É que atrapalha. Primeira coisa que o Paulo falou, Igor, nós vamos para a Disney. Poxa, eu falei, eu não vou. Não, não, não tenho dinheiro. Vai ser muito problemático. Não, vamos, já tenho visto. Aí nós fomos. Foi muito legal, né? Foi uma diversão sem fim, né?
A gente foi...
Era, você ia fazer show lá, todo lugar que a gente ia, o pessoal... Fábio, poxa, a gente falava, show do Fábio. Jogava panfleto na cara da pessoa. Show do Fábio, você quer tirar foto? Show! A gente vendeu ele bem.
E ele morre de medo de montanha-russa?
Ah, é? Descobri lá, meu. Fábio falou, nós vamos numa bem fraquinha, gente. Nós vamos numa bem fraquinha, na mais fraca, que é a de criança que tem aqui. Naquele... mais longe que
Bush
tem.
Garden.
Isso. E tem aquela Sheikra, que é da onça.
É a pior de tudo.
É a mais rápida do mundo. É a...
Foi a sua primeira?
Foi a primeira. Nossa. Ele falou, vai que sai fraquinha. Eu ia, meu. O negócio ia assim. Eu desmaiava no colo do Paulo e falou, levanta, perdi.
Eu desmaiava.
Eu desmaiava. Eu tinha micro desmaio no Paulo, ele levantava.
E ele,
foi horrível.
Dia, ele tentou do nosso lado. E eu falei, Igor, essa é de verdade. Essa é levinha. Ele é levinha mesmo quando o cara fecha. Fecha aquele crac, 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 que fecha a proteção. Nossa. Aqui. Eu falei, Igor, é de mentira, essa é a pior de todas. Aí ele começou a ter um surto, ele falou, falava, mentira daqui, mentira!
Eu fazia que nem aqui no Hopi Hari. Não, não! Socorro! Please, don't stop the music!
E eu vou ter isso. Começou a subir. E ele falando, eu não quero mais ir, eu não quero mais ir. Eu querendo, falando, é meio bobagem isso. Eu falei, ô Igor, não tem como desistir agora. Eu já paguei. Eu já paguei. Ele falou assim, mas eu não te pedi nada.
Não pedi.
Eu não te pedi pra pagar nada pra mim.
Eu não quero nada grátis. Mas isso foi piorando com o tempo. Depois, o que aconteceu? Como a gente comprou passagem muito baratinha, então é assim, quando você compra barato, eles falam o dia que você tem que ficar lá. Ah, você compra dia 10, ah, o Fábio vai embora dia 1, mas você tem que ficar lá até 20 dias, até dar o dia, né, da passagem. Nossa, era diferente, 2 dias, né?
Era, 2 dias depois que você ia embora.
Depois que eu ia embora. Aí eu e o Paulo ficamos na casa, casa boa, meu. 8 quartos. Eu nunca ia ter uma casa dessa pra limpar 8 quartos fora. É, nunca.
Pois é.
Eu ficava desesperado lá, porque era muitos quartos. Aí o Fábio foi embora, foi todo mundo embora, ficou eu e o Paulo Vieira só
nessa
na casa.
Nessa casona sozinho, que era a casa que eu tinha conseguido no esquema pra todo mundo.
Esqueceram de mim, meu. Nossa, nós pulava nas camas. Nossa, era uma alegria sem fim, né? Aí tem uma piscina lá, eu nunca tinha entrado na piscina, porque eu falei, não vou ficar de sunga aqui com os parentes do Fábio, né? eu não tava tão bonito, assim, um barrigão de cadela, eu não ia entrar, né? Eu não ia entrar nas águas de Orlando, né? E tava meio frio, né? Aí eu falei, não, mas um dia eu vou entrar. O Fábio foi embora, eu falei, Paulo, hoje eu vou entrar na piscina. Aí eu fui minha sunga, falei, e o Paulo assistindo, né? A Kátia de lá, né? Que só passa propaganda de advogado. É. Dia inteirinho, aí o Paulo, ah, os advogados! E a gente lá na casa. Aí eu falei, Paulo, ó, tô pronto pra entrar na piscina. Aí eu fui. Dei um timbom, meu! Aí quando eu levanto, tinha um homem parado, que eu nunca vi. Ele é a cara do Cláudio Cavalcante, aquele ator, né? Do ator Cláudio Cavalcante. Eu desmergulho um homem parado assim. E ele não se mexia, Fábio. Aí eu falei, assalto.
Em Orlando?
Em Orlando. Eu peguei minha toalha, Kátia, saí devagar, bem devagarzinho, o homem parado, assim, me olhando, passando, indo embora, e eu, good night.
Mas você...
E o Paulo na sala, passei pelo Paulo, Paulo, o que aconteceu? Eu falei, espera. Aí eu fui, entrei no quarto, tranquei a porta, entrei dentro do guarda-roupa. E mandei mensagem, Paulo, um homem tá aí dentro.
Depois que você...
E depois, tem um homem aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu, tem um homem aqui dentro, vai matar nós. Vai ser... Nossa, ele vai pôr nós na mala, eu já tinha visto já. Nós passando no CSI.
E você tava dentro do armário mesmo?
Dentro do armário. Porque os armários é térreo, né? É. Não é armário, não é que nem assim...
É baú?
Não é baú, não. É aqueles armário que é uma porta, é um quartinho, né? Eu entrei lá, fechei e falei, Paulo, um homem. Ele falou, o quê? Falei, um homem na piscina. Se protege. Aí, deu um tempo, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ligar pro FBI, né? Aí eu pus na internet, FBI.
Não.
Eu pus assim, procurei, FBI, como é que liga? Aí não tinha nada, eu falo tudo em inglês, né? Eu falei, como é que eu vou falar pra mulher? Sorry, é killer man.
Killer man.
In water. O que, que eu ia falar?
Nice body.
É,
nice
body. Não ia nem falar, eu falei, water, squirtle, em piscina. Aí o Paulo começou a bater na porta. Pá, pá, pá. Igor, eu falei, tá matando o Paulo. O homem tá esfaqueando ele, o Paulo tá entrando. Eu falo, calma, Paulo, tá ligando pro FBI. E ele batia na porta. Abre aí, abre! Eu falei, Paulo, tem um homem! Aí eu gritava, Paulo, um homem tá aí! Aí ele falou, abre agora, abre! Aí eu falei, nossa, ele deve estar tudo esquaqueado. Aí eu entrei, eu comecei a chorar, Fábio, fiquei desesperado. Chorava loucamente. Porque um homem na piscina, na condomínio fechado, entra na casa da gente, é mapa matar. E ele não falava, porque eu fiquei olhando pra ele. Um tempinho eu fiquei, homem, se comunica. Ele não comunicava. Aí fiquei lá com o Paulo batendo, aí eu abri e falei, Paulo, o que tá acontecendo? Ele falou, que homem é esse aí? Não tem homem nenhum. Eu falei, Paulo, tem um homem lá na piscina. Ele vai matar a gente. Aí, atrás do Paulo, aparece o homem. Falei, pronto, Paulo. Paulo.
Não devia ter aberto a porta.
Aí o homem vira e fala assim, eu sou piscineiro.
Falou em português?
Ele é brasileiro.
Ai, gente.
Ele ainda falou em português.
Eu sou piscineiro. Aí eu falei assim, Paulo, eu não imaginava que piscineiros entravam nas casas.
Ah, porque ele entrou sem
tem uma portinha que eles vão entrando, meu, nos Estados Unidos. Eles não pedem, olá, boa noite, sou piscineiro. Não, eles vão entrando, vai passando a rede, não importa quem esteja lá. Você pode estar na piscina que eles vão passando o rodo com você lá dentro. E eu não sabia disso. Aí o Paulo, não acredito que você ia deixar eu morrer aqui? Que amigo é esse? É, você não me avisa, você passa e não fala nada. Você ia deixar eu morrer? Se fosse um assaltante mesmo, meu, você ia me deixar? Eu falava, não, eu ia contar essa história pra todo mundo. Uma história de superação.
Que maravilha.
Que momento, Fábio. Nossa, foi muito divertido. E outros medos que eu fui passando lá também.
O piscineiro era brasileiro, ele não morreu de rir com vocês? Ele achou...
Não, eles não têm mais graça. Eles perderam toda a alma lá. Né? Eles já não vê mais. Eles é o mic, chuta. Eles não gostam mais.
Eles não têm mais a emoção,
é,
né?
Então ele entrou lá e ficou assim. Que hora que o senhor vai sair da piscina na cabeça dele, né?
Dá pra sair.
Não, e eu saí mesmo. Eu falei, bem... Eu falei, só não me mata agora. E eu molhei tudo a casa, porque eu fui andando. Eu falei, o que tá acontecendo? Tá quietinho, né? Porque eu sou... Tá quietinho, tá alguma coisa errada. Que, sabe? Beijo, Paulo Vieira.
Mas se tivesse aparecido um homem assim na tua história, ia ser ruim pra você, hein, Kátia?
Nem te conto. Nem te conto. Você imagine a pessoa ficar casada há mais de 25 anos. Ah. Aí resolvi me separar, enfim, levou 4 anos pra isso acontecer. Aquela coisa que a gente faz, né? Pensa, vê se dá certo, tenta mais um pouco. Bom, me separei. Me separei, conheci o Rodrigo, que hoje é meu marido. Em 99, ele me dirigia o Note a Note na Record. Depois, ele foi para Portugal, casou, teve filho, voltou para o Brasil, enfim. E naquela altura, dirigiu o programa e estava separado também. Aí, belo dia, eu estava morando num flat, comecei a falar, não acredito que você está gostando desse cara. Vai para o inferno. Você ficou 25 anos casada, não vai se enroscar agora.
Claro, aproveita a vida de solteira.
Eu casei com 18. Com 18, o Thiago nasceu. Então, eu não tive adolescência, assim, não fui para balada, não fui para lado nenhum. Falei, agora eu vou curtir, né? Tô na pista. Aí, Rodrigo veio, começou, ficamos nos papos, porque enquanto eu me separava e tudo, a gente conversava na hora do almoço, junto com o Neri, amigo nosso. E aí, sabe aquelas coisas de trocar histórias e dificuldades? Bom, belo dia, ele falou assim pra mim, ai, sabe o que eu tô achando? Eu falei, o quê, Rodrigo? Então, tá rolando alguma coisa? Eu falei, não tá rolando nada, Rodrigo. Dei uns coices nele pra ver se a gente conseguia ficar junto, mas enfim. Um belo dia, a gente ficava conversando e vendo se a história ia rolar. Só que a gente não queria, não tinha nem dado beijo ainda. Não queria falar nada pra ninguém, mesmo porque a gente trabalhava junto, dirigia o programa. Eu falei, vai que isso dá um enrosco, acaba até com a minha vida profissional, fora a amizade. Tô eu lá com ele, aí nenhum beijo rolou.
Nem ele, deixa rolar.
Nem beijo rolou, nem aperto, nem nada. Aí ele falou pra mim, o Kátia mandou mensagem. Hoje eu arrumei um lugar legal pra gente ficar junto, só nós. Eu pensei, ô senhor, no flat eu não posso levar. Porque o flat que eu morava tinha um ator do Pânico que morava no mesmo flat. Eu falei, tô lascado, então todo mundo vai ver, ninguém pode ver, tá bom. Ele falou, faz o seguinte, acabando o programa, a gente se fala e nós vamos para aquele lugar. Eu falei, tá bom, eu já tô animada, porque a gente fica meio idiota, né? Parece que tem 15 anos de novo, né? Começa aquela, sabe, aquela história de dar uma dor no estômago, um negócio, coração que dispara. Aí ele falava, no meu ouvido arrepiava, aquelas coisas. Aí... Em determinado momento, estava numa pauta médica, falando com o doutor Greco, que é gastroenterologista, sobre problemas estomacais, e ele fala para mim no ponto, nossa, hoje você está tão linda. E eu, ai,
Que delícia isso. Bom, acabou o programa, veio o menino, porque o Rodrigo sempre sobe pro estúdio, veio o Ivair, que Deus o tenha, que faleceu ano passado, e falou assim, ô Rodrigo, quando você quiser falar com a Kátia, só ela, só pra ela, você aperta o botão, porque a comunicação todo mundo ouviu.
Não!
Eu tinha reparado, não, eu tinha reparado. Eu já tava...
tentando disfarçar.
Não, e eu ainda fiz, até na hora que ele falou, eu ainda fiz aquela cara.
Ainda entregou total.
Eu tava já trabalhando com aqueles meninos, com as câmeras, e tem uma afinidade tão grande que a gente já se conhece por olhar, né?
Claro.
E eu vi que um outro tirava a cabecinha de trás da câmera e ria.
É porque o outro fala, você tá tão linda hoje, os câmeras ria.
Mas eu não sabia.
O negócio virou outra coisa.
Nisso, eu saí e falei, mandei pro Rodrigo, cara, nem a pau vou sair com você hoje. Ele falou, não, relaxa, vamos, pega teu carro, me segue.
Isso ele tava falando por mensagem ou também no ponto?
Não.
Relaxa, fica tranquila, a gente vai se pegar gostoso, não, osso,
por
alô.
Por mensagem, porque quando o Ivair falou isso, eu falei pra ele, tá louco, Ivair? Ele falou que tava bonito, você também não fala que eu tô bonita? O que que é modelizar?
É, mas ele não fala fazendo assim, ó.
ele falou num tom meio pesado mesmo. Aí, crente que tava falando só comigo. Aí falei, não, fica fria, me segue, que esse lugar, ninguém vai te conhecer, vai conhecer a gente. Falei, bom, tava meio na fase meio adolescente, falei, ah, vou, né? Não vou perder nada mesmo. Fui seguindo ele.
Ele no carro da frente,
ele no carro da frente, ou no carro de trás, porque o carro, os dois carros ficaram na garagem da Gazeta. Aí fui. Foi em determinado momento, ele parou e mandou pra mim, vem pro meu carro. Eu falei, lasqueira, passei pro carro dele. Bom, entrei no carro e ele começou a tocar. Falei, mas Rodrigo, pra onde você vai? Fica fria, esse lugar vai ser muito legal. Aí eu pensei, vai me levar pro motel, né? Vai me levar pro drive-thru, sei lá, pra algum lugar, né? Vou pegar um lanche, passar pra algum lugar. Ah,
foi um papo desse que o Maníaco do Parque começou.
Assim. aí a gente foi. De repente, ele embica no shopping center. Eu falei, o que esse cara vai me levar? Eu falei, Rodrigo, no shopping? Sabe como o carro vira e bica pro estacionamento? Eu falei, no shopping, vamos jantar? Eu pensei, uma coisa romântica. Eu falei, uma coisa romântica. Ele falou, nossa, espera só. Começou a descer. Foi pro último andar do shopping, do estacionamento.
Sei, no G4 lá.
É, aí eu falei, diacho. Ele falou assim, agora eu vou arrumar um lugar. Aí achou um lugar que tinha... Estava escuro, parou o carro e acendeu a luz, porque era aquela luz só de, com sensor de presença.
Sim.
Quando a gente chegou, ele falou, agora vamos esperar acabar a luz. Eu falei, parar a luz. Eu falei, que diacho? Ele falou, nossa, ele falou, vamos ficar aqui.
Eu já vi gente querendo economizar dinheiro pro motel, mas como ele, eu vou não, te dizer.
Ele não sabia o que eu tava afim de, né? O que eu tava afim de fazer, não tinha dado nenhum beijo, né? Então, aí eu falei, putz, tudo bem. Aí começa, apagou a luz, começa a dar um beijo, dar uma amassada, um apertinho, uma mãozinha. Só que o raio daquele câmbio...
Câmbio automático.
É, que não é lá embaixo, era bem no meio.
Bem no meio.
Aí ele falou pra mim, ah, vamos passar pro banco de trás? Eu falei, vamos, passei pro banco
Menina,
de trás.
Menina, mas tu tá agitada, Kátia.
Adolescente.
Que é isso? ok,
aí,
Kátia.
Aí, 40 e tantos anos. Aí passei pro banco de trás. Sentei lá, ele sentou, e aí beija aqui, passa a mão ali,
e aí já não
ali.
Era mais aí o câmbio,
encosta,
era outra coisa.
Não, foi tão assim. Encosta as costinhas assim na lateral do vidro, enfim. E tava lá na boca.
Fez o teu Titanic aí. Né? Só botou a mão no vidro da Kate Winslet.
Aí, e ele deixou a musiquinha rolando, porque eu adoro música.
Uh-huh.
Então, quer me conquistar, tem que ter música. Aí ele já sabia malandro, pôs a musiquinha lá. E eu falei, ah, que gostosinho, né? Olha, eu nunca fiz um negócio desse. Bom, e aí passa a mão, aperta e beija, pula de cá, pula de lá, bababá. Ouvi um barulho e falei, ai, essas músicas. E tava entretido em outras coisas. De repente, eu tava encostada com a cabeça assim no vidro, né? Toda, ô, delícia, né?
Entregue, né, Kátia?
Não, mas tava vestida, sei, tava vestida. Ah, tá. Matava, né?
Sim, na
aí,
mão do palhaço.
Quando eu vejo... um feixe de luz. Falei, que diacho é esse?
Feixe de luz?
Quando eu olho pra trás, tinha um cara no vidro, com a cara assim, ó. O carro dele tinha aquele filme escuro pra burro. E o cara com a cara assim, eu falei... Ah! Aí o Rodrigo, cacete, o que é esse cara? Ele falou, fica aí que eu vou lá ver. Aí pegou, e eu lá dentro do carro, falei, ah, meu Deus, agora eu tô fodida mesmo. Com que cara eu vou apresentar o programa, né? Os meus filhos, sai na capa lá da UOL, em qualquer lugar que eu fui pega, pelo segurança no estacionamento. Bom, o Rodrigo saiu e falou, oi. É...
Sai, não, saiu aqui, ó. Opa! Ô, homem, como é que tá? Ô, rapaz, peraí. Eu
fica aí que eu vou lá conversar com ele, né? Fala que não era nada, não sei o que. Saiu.
Cara, é sequestro, é coisa boba, né?
Saiu, o cara tava bem possuído. Aí ele falou, essas coisas não pode fazer aqui, não. Ele falou, não, sabe o que é? É que a gente veio no shopping e a gente tava só conversando. Ele falou, não, essas coisas não pode fazer aqui. Nisso eu saí, porque eu tava no banco de trás, falei, se eu pular pro banco da frente, vai ficar horrível, né? Eu abri a porta, sentei no banco da frente e falei assim, ó... Oh, Dona Kátia!
Reconheceu.
Aí eu falei, ah, agora lascou. Ai, minha mãe lhe acompanha, assiste.
Agora quem tá acompanhando é o filho.
É. Ah, faz favor pra mim, grava um vídeo pra minha mãe. Eu falei, ah, gravo, como é teu nome? Ah, Gilson. Ah, de sua mãe, Marli. Eu falei, nossa, o nome da minha mãe é Marli também. Ah. Mas assim, né? Aí, conversamos lá, gravei o raio do vídeo. Falei, então, falei, ai, Gilson, pelo amor de Deus, não comenta nada com ninguém, né? Porque assim... Sabe quando naquele momento que você tem medo se a relação não vai dar certo, se vai falar para a família, não vai falar para a família? Então a gente só fala para a família depois que deu certo. Aí eu falei, não, eu sei, Dona Kátia, relaxa, mas uma cara de malandro. Sabe aquela cara de, ô, oh, senhora, hein, tava lá no banco de trás, na saliência. E aí eu falei, não, Gil, você gravei o vídeo morrendo de vergonha. Ele falou assim, tchau, 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 entramos no carro. Entramos no carro, o raio do Rodrigo deixou o rádio ligado, só que com a chave desligada, sabe só? Sim. Não tava o motor ligado. A bateria.
A bateria.
Falei, Rodrigo, puta merda, tu deixou sem estar ligado. Falei, não pode deixar o carro ligado. E eu chamar a atenção. Falou, peraí. Falou, Gilson. Gilson tá indo lá. Ô, Gilson, me ajuda aqui. Tá sem bateria. Ele falou, ah, vou lá. Vou pegar o outro carro da Honda e aí uma chupetinha resolve.
Então, mas nesse momento falar chupetinha é chato. Porque o Gilson carro pensou e vai ser homenagem. Vai ser menor, é lógico! Minha mãe é tua fã!
Ai, eu falei, cara, o que esse cara tá falando? Eu falei, é, pega lá o carro, pega lá, Gilson. Aí ele veio, fez lá.
Gilson fez a sobrecarga. A sobrecarga.
É, e saiu. Olha, eu vou lhe falar que eu nunca pensei que eu fosse passar um momento desse, porque a história é muito difícil quando você já é nova. Quando você já tá pra lá de Bagdá, já tá fora de forma, é mais difícil,
mas
né?
Mas que medo é esse, Kátia? Via pra um hotelzinho, pra um lugarzinho.
Não, mas ele não, eu não queria, a gente não sabia se ia rolar.
Mas
eu
ele acho morava assim, num albergue? Podia ir pra casa
não,
dele.
Não, tá, ele também morava num outro flat. Menino, você já viu a gente entrando num flat? Todo mundo sabe o que acontece, ai, com quem você sobe, com quem desce, pra onde o cara foi.
Não eu tem fui... corrente de oração no flat.
Não. Não tem
corrente. Ou no quarto tá pulando pra alguma coisa.
Olha.
E aí, deu mal, mas aí deu bem, porque a gente acabou depois disso ficando junto, e a gente assumiu.
Que é, pelo menos isso ficou pra sempre.
Mas aquele dia foi bem gostosinho, vou te falar.
Ah, eu posso imaginar, se gerou até hoje. Sabe que um dia eu, numa pegação no carro também, parei em frente à casa dela, e aí... Beijo e beijo, e aí daqui a pouco é mão naquilo, e coisa boa, e aí a calça já meio na metade, e confusão, e pegação. Mesma coisa, no vidro, tec, tec, tec. Quando eu olhei, era a polícia.
A polícia.
E aí é mais chato, porque o que acontece? Quando é a polícia, eu penso assim, o que faço eu? O que ele falou? Sai do carro!
Finge de morto.
E aí eu não tinha como que tava bem acordado. Tava bem vivo, não dava pra ele fingir de morto imediatamente. E eu falei, ou eu... saio pelado, ou eu me visto. Porque daí quando eu comecei a me vestir, e me vestir sentado, era uma coisa meio assim, ele, sai do carro! E eu pensando, eu não vou sair do carro pelado. E ela ali também se ajeitando pelada. E aí o cara abriu a porta, porque a porta estava aberta, já me pegou.
Mas com... Mas estava na estrada? Estava no estacionamento?
Tava na meia rua, parado meio na rua. Eu fui menos precavido que você. E aí o policial, o que, é que você tá fazendo? E aí, enfim, é a hora que a gente fala, eu conversando, seu policial. Aí ele conversando. E aí, por sorte, era na frente da casa dela. E aí o policial, eu falei, não, é aqui que eu tava deixando ela em casa. Ele, vai, vai pra casa, vai pra casa. Ela foi apavorada pra casa, ele me deu esporro. E na verdade, com razão, logo, primeiro que não pode fazer essas coisas no carro. Que as pessoas vejam. Mas também, é perigo. Ele falou, é Rio de Janeiro, são 3 da manhã, você tá aqui no meio da rua.
Mas nessa hora você não pensa.
É claro que
não. Por isso que a gente foi pro shopping.
Claro, que coisa maravilhosa. Mas a gente se confunde mesmo. Às vezes, a gente vai sendo levado e vai se confundindo. A gente tem história aqui no programa de um casamento. Casamento é gostoso, depois vocês se casaram.
É, a gente mora junto, praticamente casado.
Praticamente casado.
E a gente não é mais pra estacionamento, não.
Mas festa de casamento, Festa de casamento é aquele negócio, você se maquia, bota, figurinha, você bota a tua roupa lá bonita e tal.
Escolhe a calcinha do dia, a camisola do dia, tudo do dia, né?
Tudo bonitinho pra você ir quando você vai de convidada no casamento. Inclusive, você se prepara e vai toda bonitona. O problema é quando você acha que a festa de casamento é a festa que você tava querendo ir e não é.
A festa errada?
Aí a gente vai ver no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais um.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Histórias no programa. Igor achou que era um assalto, mas aqui a gente tem história de sequestro.
Nossa, Fábio, e no dia que você foi, né, teve esse negócio do seu assalto, ainda bem que você tava armado, né? Você não ia passar nem pra frente.
Mas aqui a gente tem história de sequestro.
Meu Deus,
jura? Sequestro é pesada. Nossa, é verdade. Senhora. A Vivian tá aqui, uma sobrevivente. Vivian! Tudo bem? Sobre essa é sua mãe?
Essa é a minha
mãe. Como ela chama?
Dalva.
Dalva, como vai, Dalva? Tudo bem? Prazer, viu? Vivi, que loucura, hein?
Pois então, Fábio.
Isso foi Rio de Janeiro?
Não, Joinville, Santa Catarina.
Joinville.
Na época, foi em 2016, 2017, não sei assim, precisar bem o tempo. Eu trabalhava numa empresa que ficava numa das principais ruas da minha cidade. A minha cidade é uma cidade pequena, mas uma rua super movimentada. Só que a entrada de funcionários era pelos fundos. Uhum. Para ter acesso aos fundos, tinha que pegar uma ruazinha pela lateral, bem pequenininha, de terra, que saía na Rua dos Fundos, que também era de terra, sem saída, e acabava no morro, assim, tipo, gigante, de mata virgem, floresta, assim, sabe? Matagal mesmo.
Falou mata virgem por um segundo, eu achei que era de matar virgem. Acho que eu ainda tô no clima sexo do outro bloco.
Não, floresta mesmo.
Floresta.
Aí, no pé desse morro, tinha um terreno onde a gente podia estacionar os carros para ir trabalhar. Eu morria de medo, porque, assim, né? Aquele matagal todo, a rua era escura, principalmente de noite. Nesse dia, já começou tudo fora da minha rotina. Porque nessa época, eu só tinha um filho. Meu filho tinha uns 5 anos, que é o meu filho mais velho. Ele tinha dormido, era um dia de semana, ele tinha dormido na casa da minha mãe. E aí, então, eu saí de casa, busquei ele na casa da minha mãe, levei na escola, fui trabalhar. Trabalhei, tranquilo e tal. Na hora do almoço, saí para almoçar com o meu carro, com o pessoal da empresa, almoçamos, voltamos e continuei trabalhando. Quando deu ali umas 5h15, eu pensei, vou ter que ficar mais um pouquinho. Saí da empresa 19 horas. Quando eu saí, estava só eu e mais um rapaz, então era tipo praxe, assim, os últimos que saíssem tinham que ver se a empresa estava toda fechada, ligar o alarme, trancar a porta, a gente fez tudo isso e saiu. Quando a gente saiu, ele pegou a direita, foi em direção à rua principal para pegar o ônibus e eu fui para a esquerda para ir para o meu terreninho na escuridão buscar meu carro. Fui correndinho.
Escuro,
já.
Né?
É. Entrei no carro, já liguei o carro, fui dando ré, botando cinto e respirei aliviada e fui. Quando eu entrei na rua principal, eu percebo uma pessoa levantando no banco de trás do meu carro. Aí, nesse momento, meu coração parou, né?
Claro.
Já comecei a ficar apavorada, só que eu não tive reação, eu não olhei para trás, eu não pulei, eu pensei, gente, tô sendo sequestrada. Tem uma pessoa comigo dentro do carro, eu não tenho o que fazer, o que eu vou fazer agora? Pensei, bom, ele não sabe que eu sei que ele tá aqui.
Isso agora é só prática.
É. Então, eu vou continuar dirigindo e comecei aqui com o olho, procurando meu celular, porque eu pensei, não sei o que eu pensei, mas pensei, ah, vou ligar pra alguém, deixo ligado.
Liga pro FBI.
É. De repente, alguém ouve e consegue me ajudar e fui dirigindo. E nisso começou a me dar uma crise de ansiedade, eu já comecei a passar mal. Já comecei a pensar, eu vou infartar antes dessa pessoa me abordar. E pensei, mas eu vou ficar aqui, não vou deixar ele perceber que eu sei que ele está aqui. Fui dirigindo, não sei o que eu pensei. Aí, nada acontecia, eu pensei, bom, claro, ele não vai me abordar agora, porque eu estou dirigindo, eu vou perder o controle do carro, vou bater o carro, vamos morrer nós dois. Vai esperar o carro parar.
Quando o carro para, ele vem e...
Aí eu olho para frente, o semáforo fecha. Aí eu pensei, agora, acabou minha vida. Comecei a pensar, não vou ver mais meu filho, não vou ver mais meus pais, meu marido. Minha vida acabou, o sinal fechou e eu parei. E ele não... Aí eu pensei, pronto, miserento, desmaiou, morreu, passou mal, vou ter que levar para o hospital ainda, né? Mas aí me enchi de coragem nesse momento e olhei para trás. E aí eu descobri que eu estava sendo sequestrada por um balão de gás hélio.
Não era uma pessoa.
O que, que aconteceu? A minha mãe deu esse balão pro meu filho. Eu levei ele pra escola. Ele ficou na escola, não levou o balão, porque, né, ia perder o balão.
Deixou no carro.
Na hora do almoço, como tinha muita gente, um dos rapazes falou, eu vou amarrar esse balão aqui atrás pra ele não ficar. E eu esqueci completamente do balão. Quando eu saí, o balão se soltou e subiu.
E na minha cabeça do sequestrador?
Eu vi um sequestrador com cabelo, barba, bigode. Quase morri.
Era um balão de hélio.
Era um balão de borracha desses com gás hélio.
E quando você virou e viu que era o balão, o quão idiota você se sentiu assim?
200% é idiota. Assim.
Furou o balão, jogou esse balão fora.
Não, esse balão, cheguei e dei o fim no balão. Né?
Quase morreu do coração.
Sim, quase morri do coração. Se eu vou infartar, vou morrer sem ser sequestrada.
Pior ainda.
Vai fazer o quê, tipo, né?
Ainda bem que você não foi pra polícia, não pareceu um policial.
Não, sei,
né?
Lá, não sei, né, Sony? Também, tipo, né? Tudo muito rápido, não sei o que aconteceu.
Imagina, morreu do quê? Morreu de balão. Ela morreu.
E até hoje tenho pavor de balão.
De balão. Sequestrador não, mas balão, balão com certeza. Mas você não é a única que faz confusão, não. Tem gente aqui nesse programa que fez confusão também. Uma confusão chata. Acho que a sua ia te matar do coração. A dela só deu trabalho.
É.
Neuza está ali. Presta atenção, Viva, na história da Neuza. Como é que tá, Neuza? Tudo bem com você? Neuza, que ano foi isso?
Ih, tem muito tempo.
Muito tempo.
Já tinha cabelo escuro.
E era casamento, é?
É casamento.
De quem, hein?
De uma cliente minha, que eu tratava o pé dela, eu sou podóloga, ela me convidou, me deu o convite, tudo direitinho. Só que no dia eu achei que não precisava levar o convite, que eu sabia, 1º de março, vou na igreja na 1º de março.
1º de março é a rua, não
é? É, aqui no Rio de Janeiro, é.
Sim.
Aí fui, trabalhei normal, fui pro... A cerimônia.
Perfeito.
Cheguei normal lá, toda arrumadinha, no salto, sentei atrás, porque eu já cheguei, a noiva já estava lá, já estava rolando a cerimônia. Assisti toda a cerimônia, quando acabou, eu fui cumprimentar a minha cliente. Eu fui chegando perto dela, assim, aí eu olhei para ela e falei assim, você é sempre tão linda, Denise. Aí ela... Nem te reconheci, ela. Eu também não lhe conheço. Eu falei, como, mulher? Todo mês você trata o pé comigo lá no Souza. Aí ela, eu nunca tratei o pé com você. Eu nem trato o pé com podólogo, eu. Ué, como é seu nome? Ela disse o nome dela, que eu não lembro.
Cláudia.
Eu falei assim, ué, eu tô no casamento errado? Ela, com certeza. Aí felicitei, né, por educação, saí. Quando eu saí, eu perguntei para aqueles seguranças que ficam em frente às igrejas ali, a igreja, que eu achava que era uma só ali. Ele falou assim, ó, tem uma outra igreja aqui do lado. Ah. Falei assim, então agora eu vou para a igreja.
Nossa.
Aí corri novamente. Cheguei lá toda arrumadinha, o casamento já estava rolando.
Também.
Sentei. Aí sentei, quando aterrisei bem, eu comecei a olhar assim, as pessoas assim, diferente. Eu não notava, eu não achava, eu pensava assim, Denise, não é dessa vibe assim mais natureba? Todo mundo assim com uma roupa assim muito, muita roupa natureba, assim, muita gente com dread. Eu falei assim, ué... Nunca imaginei que ela fosse assim,
não
dessa
vibe.
Não é a
cara de Denise, né?
É, não é a cara de Denise. Aí eu fiquei mais um pouco, aí eu me toquei que eu não estava no casamento certo novamente.
É o segundo casamento.
Aí eu levantei sem graçona, ainda bem que eu estava lá atrás, fui pra sair da igreja.
Tu foi checar o pé da moça? Deixa eu ver se é você mesmo. Você... Não é Denise, olha aqui, o Joanete não é dela. Esse Joanete eu sei que não é dela.
Não cheguei.
Aí você saiu da segunda igreja.
É, eu já tava já desiludida, mas assim,
tá bom também.
Não tem, meu. Aí o segurança da segunda igreja falou assim, olha, indo lá nessa reta, na 1º de março, perto da Fundação Banco do Brasil, Centro Cultural, tem uma outra igrejinha. Falei assim, será que é nessa? Aí eu fui, né?
Então ela vai de igreja em igreja. Ela foi só pegando bem casada e indo embora. Ela ia se embora. E tu foi nessa terceira igreja?
Foi na terceira igreja. Só que no caminho, meu sapato grudou nessa calçada portuguesa, que é maravilhosa.
Porque... portuguesa.
Aí eu cheguei na outra igreja atrasada, com o cabelo todo meio bem desarrumado e com um salto quebrado.
Meu Deus do céu.
Fundo outro raso, né?
Você foi se largando no meio, Deus.
Me descompondo.
Descompondo toda.
Só que eu cheguei lá, era a igreja.
Era a igreja, era a igreja. Mas ela ficou tão depois que já era o segundo casamento de Denise. Ela já tinha separado do primeiro rapaz.
Aí ela aí normal, já tava no sinal claro. Aí eu fui cumprimentar a Denise. Aí eu falei assim, cheguei quase agora. Ela, que você trabalhou. Eu, não, que eu fui no casamento errado. Ela, foi num casamento errado, eu não, fui em dois.
E aí conseguiu depois ir pra festa certa?
Fui pra festa certa, me deram carona lá, que eu tava com salto quebrado.
Na festa,
empresto aqueles chinelinhos,
chinelo,
né? Dancei, tudo. Foi legal. No finalzinho, foi legal. Valeu.
Você, quando no primeiro casamento, que o padre falou assim, senhora Cláudia, aceita o senhor Leonor, tu não desconfiou? Ué, não chamou de Denise. Não te veio isso, né? Não tive essa percepção.
Porque eu tava tão atrasada que eu achei, eu não tava percebendo. Primeiro que eu não conhecia ninguém em nenhum dos casamentos, né?
Nem nos errados. Mas você... E aí, deixa eu te falar agora uma pergunta. Qual dos três estava mais bonito no casamento?
O da Denise.
O da Denise! Obrigado. Adorei.
Você gosta de casamento, hein?
Opa, três casamentos!
Meu Deus!
Que coisa maravilhosa!
Pessoal casa a beça, né, gente?
É. Vamos para as perguntas?
Vambora!
Quero saber de vocês muita coisa. Quero saber qual a palavra da língua portuguesa que mais gosta. Lápide. Ih, tem muita coisa.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Bom, mas tudo no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta. Recebendo Igor Guimarães, Mel Lisboa, Kátia Fonseca. Chegou a hora das perguntas do programa.
Oba!
A primeira é aquela já clássica. Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida?
Eu lembro quando eu tinha uns 2, 3 anos, eu sou a tarada do pão de mel. E acho que vem dessa época.
Achei que você ia falar que você era tarada. Eu ia falar,
mas pão de mel também, entendeu? E eu lembro que eu era muito pequena e minha mãe tinha um sofá de couro, daqueles antigos, daqueles marrons, aquelas coisas. E eu tava com um pão de mel em cada mão e subindo no sofá e a perna não conseguia subir, eu rastejava igual uma minhoca pra assistir a pantera cor-de-rosa.
Ah.
Então eu lembro disso e parece que eu sinto até o cheiro do pão de mel. Acho que por isso que eu gosto tanto do pão de mel.
É.
Eu tenho relação com comidas e momentos afetivos, sabe? Emocionais, coisas assim. Eu lembro disso.
Mel.
Eu acho que é meu aniversário de 5 anos. Porque eu só começo a lembrar da minha vida a partir de 5 anos e tem esse aniversário que eu lembro, mas eu não tenho certeza se eu construí essa memória depois de fotos ou se de fato eu me lembro. Mas eu lembro de várias coisas, assim, desse aniversário. É a primeira lembrança
que
eu tenho.
Tinha um tema esse aniversário?
Snoopy.
Snoopy.
Eu lembro dos Snoopy pendurados na parede.
Mas ela é nova, né? Já tinha uns 16 nessa época do Snoopy.
Ih, já tava muito em carro por aí, né, Kátia? Que isso, Kátia? Eu tô fazendo outra imagem tua.
Igor. Devia ter feito.
Igor.
É, eu vindo pra cá, aqueles que esquecem. Não tem lembrança, é passado. Eu lembro eu bem bebezinho no berço. É, e tinha uma girafa. Eu lembro que a primeira coisa que eu vi na minha vida
tinha
foi
uma girafa
de pelúcia.
Ah,
não uma real. Pensou?
Você tomou uma droga violenta. Era uma girafa dançando.
Era uma girafinha de pelúcia, foi a primeira coisa que eu vi. E eu lembro muito de eu no berço tentando passar a grade com a cabeça. Eu não acreditava que a minha cabeça não passava ali. Eu ficava. Ah! Por isso, várias sequelas psicológicas.
Vambora. Qual foi o último sonho ou pesadelo que você teve?
Aí eu tive um pesadelo assustador de um fantasma, parecendo aquele da viagem de Chihiro.
Sei.
Ele veio na minha cama e ficou assim, sai na minha cara.
Sai.
É, aí eu acordei, sabe aquele sono paralisado? Ele tava do lado da minha cama. E quando eu acordei, eu tava na minha cama, né?
Ai, que medo.
Isso é ruim, né? É. Sabe o que é isso? Tomar café de noite.
Eu não sei não, porque eu sou tão agitada que eu durmo... E eu acordo, continuo vendo as coisas que eu tava vendo no sonho, e aí eu fico parada, às vezes eu tenho de aranha. E aí eu falo, olha a aranha, Rodrigo, olha a aranha. Eu falo, que aranha? Agora ele tira sarro. Ele fala, que cor ela é? E às vezes eu acordo com ele tirando sarro de mim.
Claro.
E isso pra mim é comum, eu acordava às vezes com um cara do lado da cama e eu achava que era ladrão, eu falava, puta que pariu, entrou alguém em casa. E eu fingia que eu tava dormindo assim. E no fim sumia porque não era, eu tava dormindo.
Que doideira,
é
que
louco,
medo,
né?
Hein?
Mas não dá medo, não.
Sei, qual foi o último que você teve?
Eu sonho que eu tô voando.
Voando.
Eu não sei que. O meu psicólogo já disse mais ou menos, você tá afim de fugir, né? Não sei de quê. Mas... E você, eu dou uns rasantes, sabe? Eu sonho, eu gosto de sonhar que eu tô voando.
Boa, tá bom. Léo.
Eu tenho um pesadelo recorrente, que é quando eu tô perto de uma estreia de teatro. Eu sempre sonho que eu tô no palco e que eu não sei o que eu estou fazendo. Não é que eu, não é que eu tenho
um
branco do texto, não é isso. O branco do texto é tranquilo, claro. Você se vira, tá, você improvisa.
Você não sabe do que se trata aquilo.
Você tá no palco e você não sabe que peça você tá fazendo.
Entendi.
E você vê a plateia assim, ó.
Nossa, que horror!
E eu começo a suar e eu começo. Isso é um sonho que eu tenho sempre muito perto das estreias das peças que eu faço.
Você falou com o terapeuta disso?
Olha, já, mas assim, é bem claro, bem. Eu não preciso nem explicação.
É o pânico mesmo.
Mas tem algum tipo de, sei lá, meditação, respiração pra fazer, alguma coisa
verdade.
Assim.
É.
Pra antes de dormir, né? Sei lá.
Ó. Qual apelido você teve ou tem que ninguém sabe?
Meus irmãos me chamam de Catelha.
Catelha?
Kátia Pentelha.
Bem de irmão mesmo.
E aí, Catelha? Falei,
até hoje tem os Catelha?
Não, mas isso, até hoje é Catelha. Desde que eu era adolescente, até hoje é Catelha.
Gostei.
Então você pega meu celular, tem aí, Catelha. Falo, Catelha é o inferno, né?
Mel.
Eu tenho um apelido que é, eu e uma amiga minha de infância, que é, a gente se chama de Bob.
Bob?
Bob. E é B-O-B-I.
Ah, Bobby.
É Bobby. E é uma coisa que só eu e ela, a gente é amiga desde 5 anos, e quando a gente era adolescente tinha uma propaganda, se não me engano era da Suquita, sei lá o quê, que ficava um cara com uma raquete de tênis e ficava, hey, Bobby. E a gente ficava tirando sarro daquilo.
Nada a ver.
A gente era adolescente, ficava tirando sarro daquilo, a gente começou a se chamar de Bob, menino.
Bobby,
tem até,
Bobby,
até negócio de tatuagem disso, juro.
Você fez Bob em você?
Depois eu corro. Não, deixa aqui. Mas eu e ela,
agora,
a gente
agora vai
tem.
Ser melhor você falar, porque cada um vai imaginar uma coisa.
Eu e ela, a gente
eu vou pensar
tem.
Cada uma coisa.
Não, mas ela vai ligar com a minha história, porque a gente resolveu fazer um negócio com coisa de japonês.
Fez ideograma japonês do Bob? Não é possível, meu Deus.
Sim, é verdade, mas hoje já tá tudo borrado.
Por isso que eu gostar do Japão.
Ou do Bob. Igor, apelido.
Personagem. Meus amigos chamam eu de personagem, da comédia. Porque sim. Muita gente acha que eu sou um personagem.
É porque
e eles zoam isso de mim, fica assim, ó, personagem.
É porque o Igor fala assim na vida. É. Eu achei que o Igor fazia
você
personagem.
Fala assim na vida
desse
mesmo?
Jeito. Todo mundo acha que é personagem.
Eu achei que fosse.
E a família dele fala meio assim também.
Fala assim também.
Você liga na minha casa, ô, oh, que alegria. É.
Eles falam assim.
Mãinha fala desse jeito.
Fala desse jeito, é uma praga.
Genético.
Quando ele foi pra Disney, que a gente foi pra Disney, eu encontrei com ele e falei, Fábio Borchardt.
Fábio!
Eu falei, ele é assim, acordando, ele é assim, é o jeito dele.
Vamos tomar café, Fábio, lá no quarto dele. Vamos tomar um lanche.
Próxima, personagem.
Ai,
qual palavra da língua portuguesa que você mais gosta?
Eu tenho uma, mas não é nada bonito, nem... mas eu acho gostoso de falar. Colchonilha.
Cochonilha.
Aquele bichinho que dá nas plantinhas,
isso.
Que parece uma metade maluca, quando você faz assim, é um farelinho.
É, branquinho.
Cochonilha.
Se faz assim, fica vermelhinho, né?
É, cochonilha.
Destruiu toda a minha pitangueira.
A minha também.
Ah,
a minha jabuticabeira e meu bonsai estão tudo zoados por causa da
cochonilha.
Acho que eu tô falando, eu falei, maldita cochonilha. Que eu acabei achando cochonilha.
Isso aí é uma boa palavra, cochonilha. Gostei.
Cochonilha.
Palavra.
estupefato.
Ótimo também.
Estupefato? É porque estupefato... O som da palavra, ela dá uma... Ela te deixa estupefato. Ela faz puf, puf, puf. Não é?
Não acha? É um audiólogo, né?
Sei lá.
Estupefato. Joga pra cá.
Já faz uma coisa... Né?
É bom, estupefato. Ótima palavra.
Por conta da coisa sonora
gosto.
Mesmo.
Boa. Igor?
Eu gosto da palavra família.
Família.
Sabe o que significa a etimologia da palavra família?
Não.
Escravidão. É verdade. Por isso que é uma palavra tão complexa, é uma palavra muito complexa,
é
né? Porque ela é um pouco...
A família é
também, porque você é preso àquela família, você é escravo dela também. Tem uma etimologia bonita, ela é usada para manipular muitas vezes, ela é usada para coisas bonitas, ela é usada, né, em cânticos. Ela é uma palavra muito complexa, eu gosto da complexidade da palavra família.
Família, é. Gostei, boa.
Mesmo não sendo uma novela boa aqui da Globo, mas é uma palavra muito...
E pra terminar, o que vocês queriam escrito na lápide de vocês?
Puta que pariu, passou rápido.
Eu
puta
gosto
que pariu, passou rápido. Rápido. Tá podia bom. Ficar mais um pouco, né?
Igor.
Se amar é crime, eu sou traficante.
Adorei. Tá
bonito,
bom.
Né?
Bonito.
Eu pensei numa coisa mais assim... E o resto é silêncio, né? Mais erudito, shakespeariano, pã, sei o quê. Mas na verdade... Eu ia falar, eu queria, eu pedi pra ser cremada.
Tinha que ser meio já com... Mas eu pedi pra ser
mas
cremada.
Mas eu pedi pra ser cremada. O que, que eu tô fazendo aqui, gente?
Três pontinhos.
É. E eu pedi mais meia hora pro pessoal pra gente ter programa aqui, mas acabou, eles não me deram, você acredita?
Pena.
Pois é, você é piscineiro que tá assistindo a gente. Adorei te conhecer através do Igor.
Por favor, se identifiquem, por favor.
Você é médico japonês, ótimo também, prazer ter você aqui. Gilson. Você que tem esse vídeo de Kátia!
Vai só mandando beijo pra dona Marli, que é o mesmo nome da minha mãe.
Um beijo, inclusive, pra dona Marli, pra todas as Marli do mundo e do Brasil. Um beijo pra todo mundo que vai estar aqui semana que vem assistindo mais Que História É Essa, Porchat. Obrigado, minha gente. Valeu.